Esse é o curso de Teoria do Conhecimento, Filosofia da Ciência 1. E estou na aula 9, tratando agora da distinção entre materialismo e mecanicismo. E esta é a parte 3, em que eu vou continuar a discutir esse tópico. E só agora fazer um esclarecimento, né? Então, eu defini 3 acepções de mecanicismo, cada um incluído pelo outro, né? Então, mais específico, com o mecanicismo clássico, o mecanicismo dinamicista engloba ele, é mais amplo, e, finalmente, o mecanicismo geral. Né? E o ponto é de que você pode ser um materialista e rejeitar o mecanicismo na medida em que você atribui à realidade propriedades que não são descritas matematicamente, né? Que a gente pode chamar de qualidades ou algum outro termo assim. A gente viu que no mecanicismo dinamicista passa-se a atribuir à matéria uma atividade ou poderes. Né? Se essa atividade ou poderes for vista como algo descritível matematicamente, em termos de quantidades, então se enquadra no mecanicismo geral. Se for uma atividade ou poderes que vão além disso, aí seria uma quebra no mecanicismo. Se essas atividades atribuídas à matéria for atividades conscientes, próprias da mente, como percepção ou mesmo intenção, aí você já está saindo do próprio materialismo. Né? O materialismo não encara a natureza chamada inanimada, né? Como se ela tivesse propriedades da matéria animada. Então, a gente tem, né, essas diferentes concepções. O mecanicismo é mais restrito, o materialismo é um pouco mais amplo, pois admite propriedades não matemáticas da natureza. Né? E, finalmente, você atribuindo, como Leibniz fazia, propriedades anímicas à natureza, você tem uma visão que não é mais materialista, é, digamos, dualista ou algo assim. Agora, o mecanicismo a gente pode aplicar para domínios da realidade. O materialismo já é uma tese global, né? A gente não fala em materialismo desse sistema. O materialismo é a tese de que as almas são redutíveis ao mundo material. Ponto. Que na morte a alma desaparece. Agora, o mecanicismo você pode aplicar um domínio. Então, é isso que foi feito na filosofia mecânica, né? Ao domínio físico da res extensa, aí concebia-se, né, o mundo de acordo com a filosofia mecânica. Mas o Descartes, seguindo Galileu, né, e sendo seguido pelo Locke, etc., Boyle também, defenderam a doutrina das qualidades, ou melhor, das propriedades primárias e secundárias. Então, é a ideia de que as propriedades geométricas que a gente observa no mundo, elas realmente existem no mundo, né, de maneira fidedigna. Mas as qualidades qualitativas, né, as percepções, as cores, os cheiros, essa parte mais qualitativa, o calor, isso seria produto da nossa mente, não estaria na natureza física. Né? Então, essa é a doutrina das propriedades primárias e secundárias. E ela, o que ela faz? Ela pega essas propriedades secundárias e joga para a substância mental, para o domínio da mente. Então, agora, o domínio físico, aí sim você aplica, você diz que é um domínio regido pelo mecanicismo, né? Pela matematização, e o mental não. Né? Então, o mecanicismo você aplica certo domínio, você pode ter uma ideia de que toda a natureza segue as leis da mecânica, aí é um mecanicismo global. Né? Por exemplo, modernamente, a ideia de que, vamos dizer, nosso universo é um grande programa de computador, ou ele é totalmente escrito pela matemática. Isso é claramente uma visão mecanicista geral aplicada para um domínio que é o universo como um todo. Né? Então, o ponto é esse, que mecanicismo você pode aplicar a diferentes domínios, já o materialismo é uma tese global. O Leibniz, na monadologia, parágrafo 17, critica o mecanicismo e ele vai falar que, por mecanicismo, né, o mundo consiste apenas de figura e movimento. Então, eu acho que essa é uma formulação interessante, porque quando se fala matéria e movimento, como costumamente costuma se falar com relação ao mecanicismo, você fica um pouco em aberto o que, que você quer dizer por matéria, né? E se por matéria você entende algo ativo ou algo qualitativo, você já está fugindo do mecanicismo. Falar em figura salienta que é uma concepção matemática, né, da matéria. E, então eu interpreto essa frase do Leibniz como podendo ser aplicada por mecanicismo em geral também. Quer dizer, o mecanicismo em geral, aquele tratamento da natureza em termos computacionais, por exemplo, matemáticos, pode ser entendido como uma ideia de que o mundo consiste de figura em movimento. E eu não salientei muito ainda, mas nessa descrição do mundo, do mecanicismo, é uma descrição das relações entre os objetos físicos, né? É uma visão relacional, né? E não há uma afirmação sobre a coisa em si, sobre a natureza intrínseca da matéria. Eu já falei rapidamente do processo de desmecanização da física do século XIX. Então, esse é um tópico da história da ciência, em que você tem inicialmente, você tinha a visão astronômica da natureza, em que todas as forças físicas eram vistas como compostas de partículas com forças de atração e repulsão, e aí aplicava-se o formalismo matemático para descrever isso, né? E havia então essa ideia de que todos os ramos da física poderiam ser reduzidos a essa descrição da mecânica, ou mais matemática, uma postura mais antirrealista, ou uma visão mais realista de que, enfim. Mas o que ocorre no final do século XIX é chamado pelos historiadores da física como um período de desmecanização, né? O nosso colega Walter Bezerra tem um texto sobre isso, né? Publicado. E agora, o que acontece é que esse processo de desmecanização, o que foi, no que consistiu isso, foi a descoberta de princípios alheios a essa mecânica do início do século XIX, que passam a constituir a base do mundo, da descrição física. Tipicamente, o princípio de relatividade, aplicado a todos os processos físicos. Então, o princípio de relatividade, que diz que qualquer que seja o teu referencial de movimento, se você estiver em velocidade uniforme, a física que você vai ter acesso é indistinguível da física que outras pessoas em outros referenciais iniciais vão ter acesso. Então, é impossível você determinar o teu estado de movimento, né? Já que as leis da física são as mesmas, qualquer que seja o referencial em que você está. Então, isso é considerado, né, um princípio extra-mecânico, né? Claro que isso também depende um pouco das convenções sobre o que é mecânico, né? Mas para entender esse processo do final do século XIX, por que se usa esse termo desmecanização, né? A ideia é mais ou menos essa. Alguns tentam fundamentar a física na eletricidade, né? Então seria também um projeto de desmecanização, que no caso acabou não dando muito certo. E a mecânica quântica, ela rompe com esse mecanicismo clássico. Agora, como os nomes já falam, né? Mecânica quântica, mecânica relativística, né? É uma forma de mecanicismo mais geral, como eu defini, né? Que é a ideia de tratar o mundo físico como de maneira puramente matemática. Então, é uma quebra com o mecanicismo dinamicista, porque princípios novos são introduzidos aí no retrato físico, mas você ainda tem um mecanicismo geral na época atual, né? Ainda é uma questão. É uma questão muito forte, por exemplo, na discussão sobre se um corpo de um animal, de um ser humano, pode ser reduzido a moléculas que se ligam, desligam e reagem, né? Isso seria um retrato mecanicista na biologia. Bem, depois a gente volta a falar sobre isso. Agora, isso é, eu estou falando mecanicismo. Agora, o materialismo, né? Voltando ao materialismo, a matéria pode ser vista como ativa, pode ser vista como tendo qualidades, né? Agora, A linha divisória entre o materialismo e o dualismo, né, o espiritualismo, né, não é tão clara assim, mas no momento que você passa a atribuir aos objetos inanimados propriedades mentais, isso já não é considerado mais materialismo, né, mas a transição não é tão clara assim, né. Agora, um exemplo do nosso cotidiano, né. Há uma visão de que existem coincidências significativas, né, isso é associado ao psicólogo Carl Jung, né, de que você encontrou aquela pessoa com quem você casou, etc., que isso não foi por acaso, que isso havia um propósito, uma finalidade. Então, isso tipicamente é um raciocínio não materialista. Né? O materialista não vai pensar assim, não vai pensar que a natureza tem um propósito, tem finalidades. Né? O materialismo, né, tira os poderes de Deus, né? Pode ou eliminar Deus, um ateísmo, ou simplesmente deixar Deus ali como uma figura de decoração, vamos dizer assim. Essa é a atitude do materialismo. Né? Então, as coincidências significativas são, para o materialismo, fruto do acaso. Quer dizer, foi por acaso que você encontrou aquela pessoa. Né? E aí é o processo psicológico que você passa a atribuir algo especial a isso, né? Mas, enfim. Para finalizar, deixa eu só mencionar, vou dar dois exemplos agora de um materialismo não mecanicista. Né? Então, o materialismo não mecanicista é exemplificado. Quando você atribui propriedades qualitativas para os objetos inanimados e possivelmente propriedades proto-mentais, ou seja, não propriedades mentais, mas propriedades que num ser vivo, naquele ser complicado e complexo, né, de um sistema nervoso de um animal, surge ali as qualidades que a gente chama de qualidades mentais. O primeiro exemplo disso é uma interpretação de Demócrito, né, o atomista. Não tenho certeza qual é a opinião do Demócrito, mas se ele, quando ele fala da mente, né, da alma, ele fala que a alma é composta de átomos especiais de fogo, né? Então, uma interpretação disso é que esses átomos têm uma qualidade diferente de outros átomos que também podem ser pequenos e esféricos, como os átomos do fogo, mas que não seriam de fogo e, portanto, não teriam esse efeito de criar uma mente. Então, isso é um exemplo de você atribuir a esses átomos uma qualidade especial, né, que não é redutível à descrição matemática, à descrição das relações entre as partes. E outro exemplo é justamente no nosso século XVIII, as visões de Derrida e de La Mettrie, né, e que às vezes é chamado de materialismo vitalista. Não sei até que ponto esse termo é bom, mas ele é um termo usado. E eu vou só ler aqui uma citação final do Diderot, numa carta que ele escreve, que ele fala da sensibilidade. Né? Ele fala que a sensibilidade é uma propriedade universal da matéria, propriedade inerte nos corpos brutos, propriedade tornada ativa nos mesmos corpos por sua assimilação com uma substância animal viva. O animal é o laboratório no qual a sensibilidade, começando em seu estado inerte, torna-se ativa. Então, ele atribui à matéria inanimada uma sensibilidade, mesmo de grau zero, né? Mas ali já tem alguma coisa que no laboratório do animal, né? No corpo do animal, aquela sensibilidade ali em grau zero passa a se tornar ativa, né? Então, esse é um exemplo de uma visão considerada materialista, né? E contrária ao mecanicismo clássico.